Então hoje nós estamos na continuação da nossa série Ame Seu Vizinho. E hoje é a terceira parte dessa série que nos inspira acerca dessa ação, mas não somente dessa ação, mas para esse estilo de vida de amor ao próximo, de amor ao nosso vizinho. E hoje nós vamos falar sobre o Deus da prática, sobre o Deus da prática, o Deus que nos leva a essa prática. Porque uma das coisas que nós mais observamos em Jesus, na sua trajetória, na sua jornada, nos seus ensinamentos, é que eles eram práticos. Não era somente uma teoria, não era somente um conceito, não. Jesus, ele sempre trazia para a prática. Porque Jesus, ele não era apenas um mestre na fala. Jesus, ele não era apenas um mestre no discurso. Jesus, ele não era apenas um mestre na pregação, não. Jesus, ele era um mestre na prática, na atitude, no exemplo. Ele ensinava pela prática, pela atitude, pelo exemplo. Houve um dia em que Jesus, ele foi questionado pelos discípulos de João se ele realmente era o Cristo que haveria de vir, ou se eles precisavam esperar um outro Cristo. E aí Jesus, ele respondeu de forma prática, Mateus 11, versículo 4 ao 5, olha o que é que Jesus falou. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que, gente? E vendo. Ele não falou só o que vocês estão ouvindo, não, vocês estão vendo. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aqui Jesus, ele fez questão de tirar a dúvida de João e dos seus discípulos, se ele era o Cristo ou não, se ele é aquele que haveria de vir ou não, ou se eles deveriam esperar. E ele disse que o que eles conseguiam ver, o que eles conseguiam ouvir e ver na prática, é o que eles deveriam contar a João. Ele falou assim: olha, o que vocês estão conseguindo ouvir e o que vocês estão conseguindo ver, é isso que vocês vão contar, João. É isso que vocês vão anunciar, João. Não é somente aquilo que vocês estão ouvindo, mas é aquilo que de fato vocês estão vendo. Veja que ele, Jesus, poderia ter feito um discurso ali persuasivo, uma pregação ali para eles. Ele poderia escolher várias formas de mostrar, mas ele escolheu mostrar quem ele era através das suas atitudes. Jesus escolheu revelar que ele era aquele que haveria de vir como? Aquilo que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. Jesus escolheu se revelar através das suas atitudes, do seu exemplo, da sua prática, quem de fato ele era. Jesus, ele poderia ter explicado toda a sua genealogia, provado com todas as palavras que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele era Deus, mas Jesus preferiu fazer com que as pessoas pudessem experimentar quem ele era na prática. Jesus, ele preferiu escolher que as pessoas experimentassem quem ele é: aquele que acolhe, aquele que ama, aquele que toca, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. Ele escolheu: não, eu vou me revelar a eles, e eles não apenas vão ouvir sobre mim, mas eles vão experimentar na prática, de fato, sobre quem eu sou. Jesus escolheu fazer dessa forma com as pessoas. Ei, gente, a fé de Jesus, ela não era apenas uma fé declarada. Sim, ela era uma fé declarada, porém ela era uma fé prática. Ela era uma fé declarada, mas ela era uma fé prática. Ele fazia questão de ser um testemunho vivo dos seus ensinamentos. Jesus, ele fazia questão: eu ensino sobre isso, eu declaro sobre isso, mas ele fazia questão de ser um testemunho vivo daquilo que ele ensinava. Esse é um dos nossos maiores desafios nos dias atuais. Nós declaramos a nossa fé com a boca, com as redes sociais, mas nós não declaramos a nossa fé com as nossas mãos, com os nossos pés e com a nossa atitude prática. Esse é um dos maiores desafios da sociedade atual. é expert, experiente, é assim, graduado em declarar a fé com as próprias, com a própria palavra, com a boca. Nós declaramos a nossa fé com as nossas palavras. Nós vamos para uma rede social e nós declaramos a nossa fé. Mas essa fé, ela não é evidenciada nas nossas mãos. Essa fé, ela não é evidenciada nos nossos pés. Essa fé, ela não é evidenciada em uma atitude prática. Ou seja, ela é uma fé declarada, mas ela é uma fé sem obras. E nós falamos sobre isso no domingo passado, que a fé sem obras, ela é o quê? É morta. Ela não é uma fé somente para ser falada. Sim, nós vamos falar fé, mas nós vamos praticar a fé. Nós vamos viver essa fé. Nós vamos andar por essa fé. Nós não simplesmente falamos fé. Nós andamos e nós vivemos pela fé. Ei, gente, nós precisamos sair do discurso e avançar para a prática. Nós precisamos ser um povo, uma igreja, que sai de um bom discurso e avança para uma boa prática, para uma prática de boas obras. Sim, nós podemos ter um bom discurso se isso estiver alinhado com a nossa boa prática, mas eu prefiro abrir mão de um bom discurso e viver uma boa prática aqui nessa terra. Porque você sabe, gente, não é ninguém aqui, mas você sabe que tem pessoas que é boa de discurso, sim ou não? Pessoas que é boa de lábia. Rapaz, aquela pessoa ali falando, meu Deus do céu. Agora, às vezes, esse discurso está incoerente com as nossas atitudes. O nosso discurso vai por uma direção, as nossas atitudes vão por outra direção. E o convite aqui hoje é: meu amigo, meu discurso, ele precisa andar alinhado com a minha prática. O meu discurso, ele precisa andar alinhado com as minhas atitudes. A forma com a qual eu falo, eu vou viver. Eu tenho que sair do discurso. Eu não posso ficar preso somente a um discurso, porque Deus não te chamou somente para ficar discursando, falando, não. Deus te chamou para viver na prática. Que o evangelho de Jesus, gente, ele nos leva à prática. O evangelho de Jesus, ele não é somente sobre teoria. Porque Jesus, ele inclusive, ele confrontava isso nos mestres religiosos. Porque você há de convir comigo que os religiosos, mestres da lei, eles tinham conhecimento, sim ou não? Eles tinham teoria, sim ou não? Mas faltava prática. E aí Jesus, ele veio para falar o quê? Não é simplesmente sobre a teoria, sobre o conhecimento. O conhecimento, ele é importante, mas esse conhecer tem que te levar a praticar. Eu conheço Jesus e eu ando como Jesus. Eu conheço Jesus e eu vivo como um discípulo de Jesus. Eu conheço e eu aprendo os ensinamentos de Jesus e eu vou andar de tal forma que reflete os ensinamentos de Jesus. Ei, gente, o evangelho de Jesus, ele nos leva à prática. Ele estende a mão, ele cuida do ferido, ele cuida da viúva, ele cuida do pobre, ele cuida do necessitado, ele cuida da criança, como nós falamos aqui da Compassion. Ele ama, ele perdoa, ele faz a diferença na vida das pessoas. O evangelho de Jesus é sobre isso. É sobre, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se nós recebemos Jesus, se nós temos um relacionamento sério com Jesus, porque, gente, quando se trata de relacionamento com Jesus, nós não estamos aqui para brincar. Se trata de um relacionamento sério com Jesus. Se nós conhecemos Jesus e temos um relacionamento sério com Jesus, nós precisamos levar a sério o amor ao próximo e o cuidado com os necessitados. O amor ao próximo e o cuidado com as crianças. Nós precisamos verificar se as nossas mãos conseguem testemunhar a respeito disso. Se o meu relacionamento com Jesus é um relacionamento sério, nós precisamos analisar se as minhas mãos e as tuas mãos, se os meus pés e os teus pés, se as minhas atitudes e as tuas atitudes conseguem testemunhar a respeito desse relacionamento. conseguem testemunhar que eu e você somos um homem e uma mulher que tivemos um encontro com Jesus. E meu amigo, no momento que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda completamente. No momento que nós experimentamos de um novo nascimento, a nossa vida muda completamente. Nós passamos a andar, a agir, a nos comportar, a ter uma prática diferente. E é isso que Jesus nos convida por meio do seu evangelho. No livro de Tiago, é falado sobre uma fé sem obras. Uma fé que sem obras, ela é morta. Ou seja, a respeito de uma fé que não sobrevive se ela não tiver prática. A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, uma fé sem prática, ela é morta. Uma fé simplesmente estocada na tua vida e não praticada. Uma fé simplesmente armazenada na tua vida e não praticada, ela é uma fé morta. De que adianta? Tiago 2, 14 a 26 fala sobre isso. E eu vou aqui reforçar, ler novamente o que nós falamos no domingo passado. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Se não for acompanhada de prática, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. O convite aqui da palavra é, nós entendemos que nós não somos salvos por meio da nossa obra, nós somos salvos por meio da nossa fé em Jesus, na obra redentora dele. Mas o convite aqui é que a nossa fé, ela seja revelada aos outros por meio da nossa obra. Sabe aquele negócio que a gente começa a viver, praticar a palavra de Deus? A gente começa a praticar, a amar, a servir, a ser generoso, a cuidar das pessoas, a ajudar as pessoas, a orar pelas pessoas. A gente começa a fazer isso sem nem falar sobre o que a gente crê, mas a gente começa a praticar aquilo que a gente crê. E as pessoas começam a olhar para a gente e falar assim, ei, tem alguma coisa diferente de você. Por que você está fazendo isso? Por que você está me amando do jeito que você me ama? Por que você está me servindo do jeito que você me serve? Por que você está sendo tão generoso? Ei, isso não é normal. E aí você vai falar, aí a sua fé vai começar a ser revelada por meio das suas obras, porque eu comecei a viver aquilo que eu creio, e porque eu vivo aquilo que eu creio, a minha fé vai ser revelada às pessoas, porque as pessoas vão ver Jesus na minha vida, porque é isso que está lá em Mateus 5,16, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que vejam as suas práticas, para que vejam as suas atitudes, e glorifique ao Pai que está nos céus. Porque quando nós praticamos essas boas obras, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser conhecido, Deus vai ser exaltado. O que Tiago diz no texto é que se essa fé que nós falamos e que nós confessamos com as nossas bocas não nos levar à prática e a boas obras, ela está morta. Ela precisa ser repensada se de fato é uma fé de verdade. Fé que não leva a boas obras precisa ser repensada se é uma fé de verdade, porque a fé no Salvador, e quem é que tem fé no Salvador? Jesus Cristo. A fé no Salvador sempre resultará em uma vida de boas obras. Aquele que diz, eu tenho fé no meu Salvador Jesus Cristo, sempre vai resultar a uma vida de boas obras. Se não está levando a uma vida de boas obras, nós temos que questionar que tipo de fé é essa que nós temos. Porque será que nós temos de fato tido uma fé no Salvador Jesus Cristo? Será que nós temos tido a fé de fato em quem Jesus é? E hoje nós vamos ser inspirados a praticar essa nossa fé, amém? Quem aqui está pronto para praticar a fé? Primeira coisa que nós vamos ser inspirados a praticar a nossa fé é que praticar não é uma opção. Praticar para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Praticar não se trata assim, é uma boa opção eu praticar a minha fé, eu praticar boas obras. Não, meu amigo. Se eu e você, nós nos consideramos cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, praticar boas obras não é uma opção, é um mandamento de Deus. Praticar boas obras é aquilo que Deus espera de mim e de você. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossas transgressões, e Deus, Ele nos deu vida. Para quê? Nós recebemos vida para viver uma vida de boas obras, para viver uma vida de propósito e para um propósito. Nós fomos salvos de uma vida vazia, como eu falei no domingo passado, para uma vida de propósito, para uma vida de boas obras. Nós fomos salvos para isso. Por isso, praticar não é uma opção, é um mandamento. Pode ser que você tenha entendido ou esteja vivendo como se o fim da sua fé fosse entregar a sua vida a Jesus e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Preste atenção nisso. Pode ser que você esteja vivendo como alguém que o fim da sua fé é você entregar a sua vida a Jesus e você reconhecer que Jesus é o teu Senhor e Salvador, e pronto. Mas nós precisamos entender uma coisa, que esse não é o fim, não é o ponto de chegada, mas é o início de tudo. Entregar a nossa vida a Jesus e reconhecê-lo como Salvador não é simplesmente um ponto de chegada na nossa vida, não é simplesmente o fim na nossa jornada, não. É o início de tudo, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, muda completamente, e aí nós iniciamos uma nova vida com um novo propósito, com um chamado dado por Deus. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, entregar a vida a Jesus e confessá-lo como nosso Senhor e Salvador não é ponto de chegada, mas é um ponto de partida. E a partir desse encontro e dessa entrega, nós despertamos, nós somos despertados para o nosso propósito. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Então preste atenção. Entregar a vida a Jesus e reconhecer Jesus não é ponto de chegada, não é o fim, é o ponto de partida. Por quê? Porque quando eu encontro Jesus e eu entrego a minha vida a Jesus, eu vou cumprir o meu propósito, que é o quê? Agora vão. Agora você vai partir. Você não vai partir mais de qualquer jeito. Você vai partir com um propósito. Você vai partir com um chamado, com uma razão pela qual você nasceu, com uma razão pela qual você foi encontrado por mim. Você foi achado, você foi encontrado, você foi criado, você foi resgatado. Para quê? Você foi resgatado para viver uma vida de propósito. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Agora, esse ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas não se trata de pregar apenas com as palavras que saem da nossa boca, mas é sobre pregar com a prática que flui da nossa vida. Quando Deus, Ele nos chama, Jesus, Ele nos envia. Encontrei Jesus, reconheci Jesus, e aí Ele fala, agora é o ponto de partida, agora vai por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Aqui não se trata de pregar simplesmente com as nossas bocas, mas se trata de pregar, acima de tudo, com a prática que flui da nossa vida. Que as pessoas vejam Jesus na nossa vida, que as pessoas conheçam Jesus através da nossa vida, através da nossa prática, através do nosso amor, através do nosso perdão, através da nossa compaixão, através do nosso serviço, através da nossa generosidade. A sua missão aqui na terra vai incluir a prática. A prática, ela não é uma opção. Sempre vai existir algo a ser feito depois de um encontro com Jesus. Sempre vai existir algo a ser realizado depois de um encontro com Jesus. Por isso, praticar o amor ao próximo não é uma opção, é um mandamento. Porque ali Jesus não estava dando uma opção. As pessoas, os discípulos não perguntaram: ei, Jesus, quais são as duas principais opções para a nossa vida? Não. As pessoas perguntaram ali: Jesus, quais são os grandes mandamentos, qual é o maior mandamento? E aí Jesus, ele não falou somente amar a Deus. Ele falou, o maior, o primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com tudo que nós somos. Mas você há de convir comigo que se Jesus tivesse parado aqui, nós poderíamos viver uma vida egoísta nessa terra. Uma vida somente, a gente falando assim, não, eu estou amando a Deus, mas eu não estou amando as pessoas. Eu estou me dedicando a Deus, mas eu não estou me dedicando às pessoas. Mas a verdade é, gente, que se nós amamos a Deus, nós vamos amar aquilo que Deus ama. E Deus, Ele ama pessoas. Deus, Ele ama o necessitado. Deus, Ele ama o pobre. Deus, Ele ama as crianças. Deus, Ele ama a mim, a você. Então, eu vou amar as pessoas. Aí, Jesus, Ele continua. Porque Jesus, Ele é muito claro, Ele é muito prático. E aí, o óbvio que não é dito, não é óbvio. Aí, Jesus vai e diz, olha, mas ainda tem mais. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, você vai amar a Deus e você vai amar o próximo como a si mesmo. Jesus, Ele não coloca isso como opção. Jesus, Ele coloca isso como um mandamento na minha vida e na tua vida. Jesus, Ele é claro que quando se trata de pessoas, dos necessitados, do estrangeiro, dos enfermos, dos desprovidos da liberdade, nós temos que colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Nós precisamos de fato colocar a mão na massa, arregaçar as nossas mangas e fazer algo em prol dessas pessoas. Existe uma história que relata muito bem isso, eu quero ler com você. Está lá em Mateus 25, 31 ao 40. Você está comigo, amém? Está recebendo, amém? Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupa, te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Ou seja, aqui eles estavam falando, quando que nós fizemos isso para o Senhor? Porque nós gostaríamos de fazer isso. E aí o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, às crianças, aos pobres, aos necessitados, às pessoas, a mim o fizeram. Então ele dirá ao que estiverem à sua esquerda, aos lobos: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. No texto aqui Jesus diz sobre aquilo que fizeram e não sobre aquilo que falaram. Jesus aqui ele não está dizendo, não, vocês falaram sobre isso, vocês falaram sobre aquilo, não. Mas ele está dizendo, eu tive fome e vocês fizeram isso, me deram de comer. Eu tive sede e vocês fizeram isso na prática, me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês fizeram na prática, me acolheram. Eu estava nu e vocês fizeram na prática, vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês fizeram na prática, vocês foram me visitar. O que Jesus está falando aqui é não um evangelho simplesmente falado, mas um evangelho de prática, um evangelho vivido. Jesus deixa bem claro aqui a diferença entre bodes e ovelhas, e isso é muito forte, presta atenção nisso. As ovelhas, durante a sua jornada de vida, elas colocaram a sua fé em prática. Elas entendiam de verdade o que é seguir Jesus. Já os bodes até poderiam se parecer com as ovelhas em determinados momentos, mas eles não tinham a fé prática que amava, que acolhia, que estendia a mão, que fazia a diferença na vida das outras pessoas. Essa é a diferença. Uma fé prática. Ei, gente, quando eu paro para pensar, veja, os discípulos e as pessoas próximas de Jesus tiveram a oportunidade de servir e andar com Jesus. E quem aqui gostaria de ter essa oportunidade? De andar com Jesus, de tocar Jesus, de ver Jesus. Nós gostaríamos de ter essa oportunidade. Agora já nós não temos o mesmo privilégio que os discípulos tiveram de estar com o Mestre face a face. Mas nós podemos fazer isso ao olhar no olho de um desses necessitados, ao olhar no olho das pessoas. Nós podemos abraçar Jesus quando nós abraçamos as pessoas. Nós podemos receber Jesus quando nós recebemos as pessoas. Nós podemos tocar Jesus quando nós tocamos as pessoas. Nós podemos servir Jesus quando nós servimos as pessoas. Nós podemos fazer para Jesus quando nós fazemos para qualquer uma dessas pessoas. Porque Ele diz: vocês fizeram a eles, vocês fizeram a mim. Nós podemos. Por isso que a prática não é uma opção, é um mandamento para mim e para você. Mas também uma outra coisa importante que a gente aprende através dessa fé é que nós somos levados a uma generosidade completa. E lembre-se que eu falei no domingo passado, generosidade não é simplesmente recurso financeiro. Generosidade é sobre tudo que nós podemos dar em prol das pessoas. Recurso financeiro, tempo, atenção, cuidado, amor, ouvidos para ouvir aquela pessoa, serviço, contribuir, orar, isso é uma generosidade. Além disso, nós percebemos nesse texto, nessa história, que a prática que Jesus nos ensina não é uma prática pontual, não é algo ali pontual de um momento que nós fazemos uma vez por ano para suprir uma necessidade daquele momento e pronto, não. Presta atenção nisso, igreja. O que o nosso Deus quer que nós façamos é que a pobreza, a injustiça e as necessidades sejam erradicadas deste mundo. Ele quer nos usar para que isso aconteça. Ele não quer nos usar para fazer algo pontual. Ele quer nos usar para fazer algo constante que vai nos levar, vai levar a produzir uma mudança completa. Você consegue perceber isso na parábola do bom samaritano? Eu quero ler com você essa parábola, Lucas 10, versículo 30 ao 37, que diz assim: quando foi questionado ali sobre o amor ao próximo, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto naquele lugar. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado e não fez nada ali. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, diga comigo, samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, pagou ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Perceba que aqui Jesus não falou vá e fale o mesmo. Jesus falou vá e pratique o mesmo. 3 homens viram aquele homem necessitado: sacerdote, levita e o samaritano. Você há de convir comigo que o texto diz que todos os 3 viram aquele homem, sim ou não? Mas o samaritano, ele viu diferente. Porque o samaritano, ele viu aquele homem como Jesus vê. E porque ele viu aquele homem como Jesus vê aquele homem, ele foi levado a se mover. Ele foi levado a agir. Ele não podia só ver e ficar indiferente à necessidade do outro, não. Ele teve que fazer algo em prol daquele homem. E aí ele começou a ser generoso, ele começou a cuidar daquele homem. Mas é interessante que o samaritano, ele poderia ter ajudado aquele homem de várias formas. Ele poderia ter lhe dado água, ele poderia ter dado comida, ele poderia ter pego aquele homem e ter colocado numa sombra, ele poderia ter chamado alguém para ajudar, ele poderia ter feito uma oração, ele poderia ter deixado um dinheiro com ele e pronto, fiz a minha parte. No entanto, nenhuma dessas opções, feitas isoladas, iria realmente acabar com a dor daquele homem. Ele precisava de uma generosidade completa. Ele não precisava de uma generosidade pontual, parcial. Ele precisava de uma generosidade completa. E isso nos leva a entendermos que há níveis de generosidade que nós podemos pôr em prática, e que o que o nosso Deus deseja de nós é uma generosidade que literalmente muda a vida das pessoas. Não é uma necessidade que vai suprir somente ali um momento, não. O que Deus deseja de mim, de você, é uma generosidade que muda a vida das pessoas. A compaixão é isso. Através dessa generosidade na compaixão, com uma criança dessa, nós estamos trabalhando junto com Deus para mudar a vida dessas crianças completamente. Não é para mudar pontualmente, é para mudar completamente. Ei, gente, é evidente que eu e você, que você sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Eu sozinho não vou conseguir resolver todos os problemas do mundo. O Marcos aqui sozinho, ele não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Mas é por isso que mesmo que Jesus nos chama, não somente como indivíduos, mas como comunidade, igreja, a fazermos coisas maiores do que as que Ele fez. Eu e você, nós não fomos chamados por Cristo para fazer qualquer coisa, não. Ele olha para mim e para você, Ele olha para essa igreja, Ele diz assim: vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. O que Jesus fez foi tão poderoso, gente. E Ele diz: vocês vão fazer coisas maiores, não por nós mesmos, mas porque Ele diz: porque eu vou para o Pai, e eu vou pedir um consolador, um ajudador, um auxiliador, para caminhar com vocês, para ajudar vocês a todo instante. E vocês, igreja do Senhor, vocês vão fazer obras ainda maiores. Nós somos o corpo de Cristo, em que Ele é o cabeça. Ele dá a direção e nós nos movemos. É Ele que dá a direção e nós nos movemos. Nós somos os braços, nós somos as pernas, que nos movemos e alcançamos os necessitados. Dessa forma, nós podemos sim mudar a vida de uma comunidade, nós podemos sim mudar a vida de uma cidade, se nós nos juntarmos e exercermos o nosso propósito aqui nessa terra. O bom samaritano, ele usou da hospedaria para ajudar aquele homem de forma completa. Ele colocou, carregou aquele homem, levou até uma hospedaria, e ele fez uma generosidade completa. Será que nós podemos fazer o mesmo? Uma generosidade completa? Será que nós podemos nos juntar e fazer a diferença a um necessitado por vez? A uma pessoa necessitada por vez, e fazer uma generosidade completa? Cada pessoa aqui fazendo a sua parte e mudando uma sociedade, mudando uma cidade, mudando uma nação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando junto com Deus. Será que a Compassion, o IVV, as unidades prisionais e as inúmeras instituições que serão beneficiadas pela ação Ame Seu Vizinho não são essas hospedarias que nós devemos apoiar e sermos generosos? É evidente, gente, que nem todos podem ajudar da mesma forma. Mas se cada um fizer a sua parte, nós temos o poder de fazer um alto impacto na sociedade ao nosso redor. Cada um fazendo a sua parte, nós temos um poder de fazer um grande impacto nessa cidade. O ame seu vizinho é uma prova disso. Vejam só quantas pessoas nós conseguimos ajudar como igreja. São milhares de pessoas, são milhares de famílias, são pessoas que estão em situação de rua, são pessoas que estão em instituições, são pessoas que estão lá no nosso IVV e que estão sendo assistidas, amadas, cuidadas, amparadas através do ame seu vizinho, da minha vida e da sua vida. Preste atenção nisso, já estou acabando. Se cada um de nós, cada um aqui, se colocar à disposição para fazer isso constantemente, não vai ser somente em setembro que nós vamos ver essa grande mudança na vida dos necessitados. Vai ser setembro, vai ser outubro, vai ser novembro, vai ser dezembro, vai ser em 2025, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos os dias, todos os meses, nós vamos fazer algo em prol das pessoas. Perceba, eu estou terminando, que o bom samaritano, ele usou faixas para estancar o sangramento daquele homem espancado. Mas ele não fez só aquilo ali, porque aquilo ali era pontual. Ele esteve atento aquela necessidade imediata que ele estava precisando. Mas ele também fez muito além do que aquilo que ele estava precisando somente naquele momento. Muitas vezes nós precisamos fazer isso: matar a fome naquele momento, abraçar o solitário naquele momento, dar uma palavra de ânimo ou tirar a pessoa de uma situação perigosa. Mas ele, o samaritano, não parou nisso. E eu e você, nós não vamos parar nisso. Nós vamos fazer uma generosidade completa. Nós vamos fazer uma ação completa. Nós não vamos ajudar apenas por ajudar, ser servideira, mas nós vamos ajudar com a presença e com a unção do Espírito Santo. Porque é muito diferente quando nós fazemos algo por fazer e quando nós fazemos algo com a presença do Espírito Santo. É por isso que na sexta-feira nós fazemos questão de receber as pessoas aqui, para a gente orar junto e para a gente ungir cada pessoa aqui. Porque nós não vamos para essas instituições, não vamos para essa cidade para fazer por fazer. Não, nós vamos para esses locais. Nós vamos pelas ruas, nós vamos entrar nas instituições e nós vamos fazer com a presença e nós vamos fazer com a unção do Espírito Santo. Nós vamos fazer com a presença e nós vamos fazer com o poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer com a presença e nós vamos fazer com a capacidade do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Ah, meu amigo, com a presença e com a unção, o poder do Espírito Santo é capacidade do alto para realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. É Ele que nos capacita a falar a palavra certa, a abraçar, a acolher, a orar. Ele que vai nos capacitar. Sabe isso? Esse amor na prática, não simplesmente uma opção, mas na prática. E essa generosidade completa, ela tem nome, o nome é Jesus Cristo. Porque Deus, quando Ele fez por nós, Ele não fez simplesmente um discurso, Ele fez uma prática. Ele não fez uma generosidade pontual, Ele fez uma generosidade completa. Porque Deus tanto amou o mundo, Ele deu. Ele não falou simplesmente sobre o amor, Ele revelou o amor na atitude dEle de entregar Jesus Cristo. E através dessa entrega de Jesus, todo o nosso pecado foi perdoado. nós fomos perdoados de uma condenação eterna. Ou seja, ali estava consumado, ali estava pago, não por um momento, não por um dia, não, mas ele estava falando de uma vez por todas, o nosso pecado perdoado, a nossa condenação, nós fomos livres para viver uma vida eterna. Generosidade completa. Tudo isso aqui que eu estou falando com você é reflexo de tudo que nós já recebemos do Senhor. Esse amor na prática e essa generosidade completa. E nós simplesmente vivemos aqui na terra, fazendo aquilo que nós aprendemos do Senhor, reproduzindo aqui na terra aquilo que nós aprendemos e recebemos do Senhor. Quero te convidar a você se colocar de pé no teu lugar. Você não sair agora, não se dispersar, eu já vou orar por você. Mas aí você no teu lugar, entregar a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida para viver essa prática, não como uma opção, mas como um estilo de vida, um mandamento do Senhor para a tua vida. Esse amor na prática, esse serviço na prática, esse cuidado na prática, esse enxergar o outro na prática, esse ajudar o próximo na prática, essa generosidade na prática, essa generosidade que ela não é pontual, não é isolada, não é um dia da nossa vida, mas essa generosidade que ela é completa, é durante toda a nossa vida. Manda tuas mãos para os céus e entrega o teu coração ao Senhor.